E vamos, portanto, dar início a esta comemoração. Eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro Vieira da Silva. Isso está previsto, não é? Faz favor, Sr. Ministro. Um bocadinho ali.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro Roman Schneider, Srs. Embaixadores, Srs. Representantes sindicais aqui presentes, Srs. Dirigentes do Ministério do Trabalho, Srs. e Srs. Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. O acordo que foi celebrado vai para 20 anos entre Luxemburgo e Portugal no âmbito da proteção das pessoas em situação de invalidez é um acordo a todos os títulos notável. Pelo facto de ter sido um acordo com uma duração significativa, faz já 20 anos que ele foi celebrado e continua com plena eficácia, pelo facto de ser um acordo que foi para além daquilo que era o adquirido em matéria de coordenação da segurança social nos países da União Europeia. Portugal e Luxemburgo, Luxemburgo e Portugal, decidiram que reconheciam mutuamente a atribuição das condições para o acesso a uma pensão de invalidez aos nacionais, aos trabalhadores de ambos os países, sendo que esse reconhecimento seria da competência, ou é da competência, dos serviços de cada um dos países. Como disse, é algo que vai mais longe do ponto de vista da profundidade, do ponto de vista do impacto, da simplificação, da proteção do direito dos trabalhadores dos nossos países, vai mais longe do que os acordos que estão previstos no âmbito da extensa legislação e complexa da União Europeia. Gostaria de referir, e aqui saudar, que esse acordo teve uma forte participação e um forte estímulo por parte dos representantes sindicais que também tiveram hoje aqui para esta celebração um papel importante de mobilização para este singelo, simples, mas muito significativo encontro. Nesta ocasião em que se celebra os 20 anos deste acordo, eu gostaria naturalmente de agradecer e salientar a presença do Sr. Ministro Roman Schneider. É um prazer encontrá-lo aqui em Lisboa, para além dos muitos encontros que temos em vários sítios da Europa. Gostava de salientar o facto verdadeiramente extraordinário de podermos celebrar este momento aqui na sede da democracia portuguesa, na Assembleia da República, sendo Presidente da Assembleia da República, aquele que, na altura como Ministro do Trabalho, teve a responsabilidade política do lado português de concretizar este acordo. Estas ocasiões são raras, poder, no mesmo momento, fazer coincidir tantos vetores muito relevantes, quer no espaço da construção europeia, quer no espaço nacional. Obviamente, para todos aqueles que se empenham nas políticas sociais, rever no Presidente da Assembleia da República alguém que marcou uma época na liderança do Ministério do Trabalho e da Segurança Social é algo de enorme significado. Gostaria também de salientar a presença nesta singela cerimónia, não apenas do corpo diplomático, mas também do lado português, de alguns daqueles que, no plano técnico, tiveram um papel decisivo para a elaboração deste acordo. E saudar especialmente a presença de Sebastião Pizarro, que era o dirigente da área internacional do Ministério na altura, e estando já longe de nós do ponto de vista físico, quis regressar ao nosso seio para participar neste encontro, e eu gostava de o saudar particularmente por isso. Não é muito fácil avaliar, por razões técnicas que me vou dispensar de explicitar, avaliar a dimensão global do impacto deste acordo. A explicação, aliás, não é muito complexa, porque grande parte dos trabalhadores que foram envolvidos nesta simplificação e nesta melhoria da proteção já não são hoje beneficiários de prestações de invalidez, são hoje beneficiários de outras prestações, porque atingiram a idade normal de reforma e, portanto, transformaram-se em pensionistas de velhice. Mas os dados que possuímos do último mês de maio diziam-nos que havia cerca de 2.250 trabalhadores de dois países com situações que, na sua grande maioria, são ainda hoje influenciadas pelo facto, com situações de pensão de invalidez, influenciadas pela existência deste acordo. Ao longo do tempo terão sido muito mais, é hoje difícil quantificar, mas penso que estou seguro que, mais do que a importância dos dados físicos, que são sempre obviamente relevantes, não se fazem acordos nem se produz legislação apenas para que boas intenções fiquem expressas em lei, fazem-se acordos com o objetivo de beneficiar a vida das pessoas e daqueles que mais necessitam. Mas é verdade que, para além da sua dimensão física concretizável, o sentido desta intervenção é um sentido que honra, julgo, todos aqueles que se envolveram neste processo. Responsáveis políticos, responsáveis técnicos, responsáveis sindicais. É sabido que existe não queria alongar-me muito, gostaria apenas de fazer apenas mais duas referências. Uma, muito óbvia, à existência de profundos laços entre Luxemburgo e Portugal. Laços que são, para além do mais, obviamente, são reforçados pela nossa pertença ao mesmo espaço político e económico da União Europeia, ao facto de tantas vezes os nossos países coincidirem na defesa do aprofundamento da dimensão social do processo de integração europeia, mas também ao facto, naturalmente, muito marcante, de existir no Luxemburgo uma extensa comunidade de origem portuguesa que participa de forma intensa e de forma significativa na vida sindical, política e social do Luxemburgo. Esse é um facto que nos aproxima ainda mais e, por isso, a presença do Sr. Ministro Roman Schneider nesta iniciativa tem para nós um significado muito importante. A minha última palavra tem a ver com o momento que vivemos no espaço da União Europeia. É um momento extremamente complexo, muito exigente e, de alguma forma, atrever-me a dizer que este simples acontecimento que estamos aqui a celebrar, este acordo que foi celebrado há já 20 anos, aponta no sentido daquilo que muitos de nós entendem ser o caminho desejável da União Europeia. O caminho de aprofundamento da dimensão social, um caminho de valorização da proteção dos direitos. Estamos a discutir hoje o pilar dos direitos sociais. Aqui está um bom exemplo de como se reforça o pilar dos direitos sociais, como se reforçou há 20 anos o pilar dos direitos sociais na União Europeia. E também a ideia, que hoje está muito viva e muito em debate, de que pertencermos a um espaço que queremos cada vez mais coeso do ponto de vista das políticas e das opções, não nos limita a nós, membros da União Europeia, quando queremos ser mais ambiciosos e, ao nível, por exemplo, bilateral ou a nível multilateral, encontrar formas reforçadas de cooperação, para utilizar o jargão comunitário, que, de alguma forma, foi aquilo que, com um grande alcance estratégico e com um grande simbolismo, foi celebrado há 20 anos atrás. As minhas palavras finais são para agradecimento para todos aqueles que aqui se quiseram juntar hoje e de saudação muito viva e sentida a todas e a todos os que participaram neste singelo, mas tão relevante processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o Sr. Ministro da Segurança Social do Luxemburgo, Roman Schneider. Faz favor, Sr. Ministro.
Merci bien, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur les ministres, Excellences, Messieurs les représentants syndicaux, les fronts von der Luxemburger Gewerkschaften OGBL LCGB, I present, chers amis. C'est un honneur d'avoir pu suivre votre invitation, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour commémorer en ce jour l'accord bilatéral qui fut établi par nos deux gouvernements il y a 20 ans. Mais c'est aussi un plaisir de pouvoir être ici, entre amis, et d'honorer des liens forts qui unissent nos nations et plus particulièrement nos peuples. Et je suis encore un peu sous l'impression de cette formidable visite du président portugais au Luxembourg, au Grand-Duché, où j'ai eu la chance de participer avec d'autres à cet événement qui a été vraiment pour moi, et je puisse le dire, une fête populaire. Fête populaire pour les Portugais qui vivent au Grand-Duché et même dans la grande région du Grand-Duché, et qui ont fait de cette visite du président vraiment une fête populaire assez exceptionnelle. Donc un grand merci encore pour cet échange et pour ce lien entre nos peuples pendant cette visite qui a encore renforcé, je crois, nos liens, le lien entre le Portugal et le Luxembourg. Permettez-moi également encore une fois d'exprimer mes condoléances au peuple portugais et surtout aux familles des victimes de ce sinistre dramatique il y a quelques semaines. C'était un moment choquant pour nous également. Je crois que notre Premier ministre, le gouvernement a directement exprimé d'un côté ses condoléances, mais également offert ses aides en cas de besoin. En tout cas, mes pensées vont encore aujourd'hui aux familles des victimes de ce sinistre. Lorsque cet accord fut signé au Grand-Duché de Luxembourg le 10 mars 1997 par les ministres luxembourgeoises de la Sécurité sociale, Madame Maddy Delvaux Teres, qui malheureusement ne peut pas être ici à cause d'autres obligations au Parlement européen, et par le secrétaire d'État portugais de la Sécurité sociale, M. Fernando López Ribeiro Mendes, sous l'égide de M. le Président de l'Assemblée, qui était alors ministre du Travail et de la Solidarité, nos deux gouvernements n'ont pas fait que signer un simple accord bilatéral. Ils ont signé un accord qui est unique pour le Luxembourg, car le Portugal est le seul pays au sein de l'Union avec lequel le gouvernement luxembourgeois a signé un accord qui porte sur la reconnaissance réciproque d'une invalidité permanente. L'établissement de cet accord représenta une avancée sociale pour les Portugais et luxembourgeois qui ont dû et doivent arrêter leur activité professionnelle pour cause d'invalidité permanente. En 2000, une année après l'entrée en vigueur de cet accord, nous avions au Luxembourg environ 16 000 personnes qui recevaient une pension d'invalidité permanente. Parmi ceux-ci, un peu moins de 3 000 étaient de nationalité portugaise, soit plus ou moins 18 %. En fin 2016, le nombre de Portugais percevant une pension d'invalidité au Luxembourg était de 3 300. Cette faible progression sur une période de 16 ans compte tenu de l'évolution du nombre de résidents, de salariés et d'indépendants portugais au Luxembourg, les résidents portugais constituent aujourd'hui un sixième de la population totale. S'explique notamment par une amélioration des conditions de vie et de santé, y compris au travail, et par une amélioration de la protection par le système de sécurité sociale, y compris au niveau de l'accès aux soins de santé. Dans ce contexte, je souhaite saluer la présence des représentants syndicaux, le gouvernement notamment, le ministère du Travail et mon propre ministère, celui de la Sécurité sociale, et les représentants des salariés et des employeurs œuvrent étroitement, soit au niveau national, soit au niveau de l'entreprise, pour améliorer continuellement les conditions de travail de nos concitoyens et, par conséquent, aussi de leur vie en général. Et je constate effectivement qu'il y a également une traduction, donc je vais parler un peu plus longtemps pour donner une chance quand même aux traducteurs également. Certes, certains sujets sont plus simples à discuter que d'autres, mais en fin de compte, nous parvenons à une solution qui bénéficie en première ligne à tous les salariés affiliés au système de sécurité sociale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers amis, voilà 20 ans que nos deux gouvernements ont élaboré un accord qui offre une simplification considérable aux Portugais et Luxembourgeois qui, pour cause de leur invalidité permanente, ne peuvent plus exercer leur activité. Mais surtout, nos gouvernements ont signé un accord qui offre une meilleure protection sociale aux personnes qui en ont besoin. Cet accord s'inscrit dans les efforts réalisés au niveau de l'Union européenne, qui à l'époque était encore une communauté, pour mieux coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale en faveur de tous les citoyens de l'Union. Aujourd'hui, mon cher collègue et ami, on vient de discuter encore il y a quelques instants, José Vieira et moi-même discutons avec nos homologues au sein du Conseil de l'Union à la révision de la réglementation en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que le socle européen des droits sociaux. Dans un contexte de compétition internationale accrue, un contexte financier et économique parfois tendu, des inégalités, notamment sociales, au sein de l'Union et de nos sociétés qui ne cessent de croître, le débat n'est pas des plus simples. Certes, la soutenabilité financière de nos systèmes de protection sociale est un élément que nous ne pouvons négliger, notamment pour éviter que les générations futures doivent subir une charge trop importante. Mais en aucun cas, des facteurs purement financiers ou budgétaires ne doivent primer sur des facteurs humains et sociaux. Nos systèmes de protection sociale doivent protéger nos citoyens de manière adéquate. La tâche n'est pas facile, mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, chers amis, que nous nous engageons, je dirais même que nous nous battons pour défendre les droits sociaux de nos concitoyens, leur accès à des soins de santé de qualité, à une protection sociale digne de ce nom, un emploi de qualité. En somme, nous nous engageons pour une union sociale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers amis, l'accord dont nous commémorons aujourd'hui le 20e anniversaire de sa signature constitue bien plus qu'une simplification, une meilleure protection sociale pour nos concitoyens. Il est le résultat de liens très forts entre nos deux pays. Il matérialise les étroites relations entre nos citoyens, nos sociétés, nos gouvernements et aussi entre nos peuples. Mais surtout, il est preuve d'une amitié forte entre deux nations qui ont su mutualiser leurs efforts dans l'intérêt de leurs citoyens. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, messieurs les ministres, excellences, mesdames les représentants syndicaux, chers amis, les Fronts, poursuivons ces efforts entamés et œuvrons conjointement pour que les liens entre nos deux pays, pour que les droits sociaux de nos concitoyens puissent être approfondis et défendus. Merci bien.
Bom, e agora sou eu. Senhor Ministro da Segurança Social do Luxemburgo, Omar Schneider, Senhor Ministro de Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, querido amigo José António Vieira da Silva, Senhor Representante da Comissão de Trabalho, Emprego e Segurança Social da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, Senhor Líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade de Portugal-Luxemburgo, deputado Paulo Pisco, Senhor Deputado José Cesário, antigos e atuais dirigentes do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Senhor Embaixador do Luxemburgo em Lisboa, Senhor Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Representantes do Movimento Sindical, Minhas Senhoras e Meus Senhores, quando há 20 anos Portugal e o Luxemburgo assinaram o acordo relativo às pensões de invalidez, os dois Estados deram um passo marcante no estreitamento das relações bilaterais. Foi também um contributo para a construção da Europa Social. Falar da construção europeia é também falar da sua dimensão social. Porventura, falava-se mais nisso há 20 anos do que agora, mas é a altura de voltarmos a falar do tema, como aliás foi sublinhado por os senhores ministros aqui, pelos senhores ministros aqui presentes. O projeto europeu não é uma zona de comércio livre, é bem mais do que tal. A Europa é feita de pessoas e para elas existe. Ao celebrarem aqueles acordos, os dois Estados tornaram mais próxima a ideia de cidadania europeia, entendida também como espaço de igualdade e de solidariedade. Foi um passo tanto mais significativo porque foi precursor. Precedeu de uma década a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. No seu normativo, Portugal e Luxemburgo obrigaram-se ao reconhecimento por uma das partes das decisões da outra parte em relação ao estado de um requerente de pensão de invalidez. Era, pois, algo de que notava também uma grande confiança e uma grande responsabilidade. É evidente que o objeto é delimitado, não cobre nem os casos de invalidez temporária resultantes de acidentes de trabalho nem de doença profissional, mas ainda assim, como bem recorda a Confederação Sindical Independente do Luxemburgo, o AGBL, este acordo permitiu resolver milhares de casos, melhorou a vida concreta de pessoas e de famílias, e isso é o objetivo cimeiro da política democrática. Ao celebrar aqui connosco os 20 anos deste acordo, a OGBL faz jus à sua história centenária de promoção de vida dos trabalhadores. Significa também o reconhecimento pelos sindicatos luxemburgueses do contributo dos imigrantes, e em particular dos portugueses, para o progresso social do Luxemburgo. Demos um exemplo de europeísmo à Europa. A este propósito, permitam-me este parênteses, agora que tanto falamos do Brexit, parece-me evidente que antes de acalmar os mercados é preciso começar por tranquilizar os cidadãos. A prioridade deve ser garantir, em primeiro lugar, que os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e os direitos dos britânicos a viver no espaço da União Europeia vão ser respeitados. Minhas senhoras e meus senhores, muito mudaram as nossas sociedades desde 1997. Como basta fazer as contas, como dizia o nosso antigo Primeiro-Ministro, já passaram 20 anos. Eu costumo dizer que faz muito menos confusão que o 25 de Abril já tenha sido há 40 anos do que eu ter estado no governo já há mais de 20 anos. É bastante mais, digamos, perturbador a maneira como o tempo passou nestas últimas décadas. Mas mudaram muito as nossas sociedades desde 97. As nossas sociedades confrontam-se com múltiplos desafios: a questão demográfica, os desafios ambientais, o desenvolvimento sustentável, a ameaça terrorista, os efeitos devastadores ainda da crise financeira de 2008-2009, a perda de centralidade europeia no mundo global, a incapacidade de resposta aos refugiados, os efeitos da deslocalização, da automação, e, portanto, as pressões sobre o dia-a-dia das pessoas são conhecidas. É questionada a sustentabilidade do modelo social europeu, mas eu recordo que já há mais de 20 anos que essa sustentabilidade era já também muito questionada e até se dizia que por esta altura já não existia. E, portanto, apesar de tudo, continuamos a questionar, mas o modelo continua a existir, o que é bastante melhor do que estava previsto há 20 anos atrás. É questionado o entendimento feito do trabalho, mas também é questionado o entendimento feito da criação de riqueza e de bem-estar. É questionada a distribuição de rendimentos, e com razão, é questionado este modelo de crescimento em que as desigualdades têm, infelizmente, crescido. Passados 20 anos, o acordo sobre pensões de invalidez é, no entanto, um marco de estabilidade. Mantém intacto o seu cunho humanista. É um acordo que aproxima homens, povos e nações. É este o espírito de fraternidade e de entendimento luso-luxemburguês com que o celebramos, e eu agradeço muito a presença do Sr. Ministro e de toda a delegação do Luxemburgo. Saibamos também transmitir às novas gerações os valores que ele incorpora para que seja não apenas um espaço de celebração, mas igualmente um alicerce de construção de sociedades mais justas. Muito obrigado.
E assim, esta singela celebração fica assim terminada neste momento. Sei que vão ter uma reunião na Comissão de Trabalho, na Comissão de Chefes. E boa reunião, bom trabalho e encontramos mais daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.